Euronet Plus. Visto Bruxelas numa semana marcada mais uma vez pela questão da vacinação e a polémica em torno da vacina Oxford-AstraZeneca, face às dúvidas colocadas ao longo dos últimos dias e semanas sobre eventuais efeitos adversos relacionados com esta vacina, finalmente a Agência Europeia do Medicamento voltou a testar a segurança da vacina, uma semana que ficou também marcada pela proposta da União Europeia, da Comissão Europeia, para um certificado verde digital para tentar a circulação dos europeus já no processo pós-pandemia. Justa Vasco Candra, resume-nos os desenvolvimentos desta semana.
Foi mais uma semana na União Europeia marcada pelas controvérsias em torno do processo de vacinação, após vários Estados-membros, entre os quais Portugal, terem suspenso temporariamente a vacina da AstraZeneca contra a Covid. Os especialistas da Agência Europeia do Medicamento estiveram a avaliar a situação. No final, a diretora do regulador europeu garantiu que a vacina da AstraZeneca é segura e eficaz.
O comitê chegou a uma clara conclusão científica. Esta é uma vacina segura e eficaz. Os seus benefícios na proteção das pessoas contra a Covid-19 e com os riscos associados de morte e hospitalização superam os possíveis riscos. O comitê concluiu também que a vacina não está associada a um aumento de risco de eventos tromboembólicos responsáveis pelos coágulos sanguíneos.
A diretora da Agência do Medicamento também sublinhou que, com base nas evidências, ainda não é possível descartar totalmente uma ligação entre este tipo de casos e a vacina. O regulador apelou ainda a uma maior consciencialização sobre eventuais efeitos secundários. O aval da agência deverá permitir aos Estados-membros relançar a campanha de vacinação. A Comissão fez esta semana um balanço do processo. A presidente Ursula von der Leyen reconheceu que o início da vacinação foi difícil, mas espera agora progressos, tendo lamentado atrasos na produção e entrega de vacinas da AstraZeneca. De resto, Bruxelas ameaçou avançar com medidas para restringir as exportações de vacinas produzidas na União Europeia para países que não aplicam a reciprocidade. Ursula von der Leyen admitiu implicitamente recorrer a meios legais.
We want reliable deliveries of vaccines.
Queremos entregas fiáveis de vacinas, queremos aumentar os contratos, queremos ver reciprocidade e proporcionalidade nas exportações e estamos preparados para utilizar qualquer instrumento que seja preciso para conseguir isso. Trata-se de garantir que a Europa obtém a sua justa parte.
Ao mesmo tempo que pretende acelerar a vacinação, Bruxelas traçou o caminho a seguir com vista a um levantamento gradual das restrições na Europa com uma maior coordenação. Propôs igualmente criar um certificado para facilitar as viagens, um documento digital que comprove se uma pessoa foi vacinada contra a Covid, se foi testada ou se recuperou da doença.
Nesta edição do Visto Bruxelas, Francisco Sácio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Esta vacinação continua a ser um dos grandes tópicos deste semestre. A presidência portuguesa da União Europeia é muito marcada por este tema. Mas aqui em relação à AstraZeneca, ao longo da semana, foi-se falando muito, às vezes de uma maneira mais explícita e outra, enfim, mais discreta, sobre um pano de fundo da tensão entre Londres e Bruxelas. Vale a pena lembrar que a AstraZeneca faz um consórcio com a Universidade de Oxford e, portanto, o Reino Unido tornou-se sensível em relação a toda esta discussão. Já vamos mais à frente ver outro tópico de tensão entre as partes por causa do Brexit, mas é claro aqui também uma dimensão política de toda esta discussão, não é?
Sim, é evidente. Há uma hostilidade. O que é o Brexit? O Brexit é sair da União Europeia e, portanto, manteve-se uma certa hostilidade entre Bruxelas e Londres. Agora, eu penso que não há nenhuma má vontade especial do lado de Bruxelas, há apenas uma exigência de que sejam cumpridas regras foram acordadas e as regras, enfim, normais, porque no caso das vacinas não houve nenhuma exportação de vacina da AstraZeneca da Grã-Bretanha para um país da União Europeia. E houve exportações para outros sítios, não é? Para os Estados Unidos, por exemplo. E, portanto, o ambiente não está famoso entre tanto o Reino Unido de um lado e a União Europeia do outro.
Não está, de facto, até porque esta semana a Comissão Europeia enviou uma carta de notificação ao Reino Unido por alegada violação das disposições materiais do protocolo relativo à Irlanda, do Norte, e a obrigação de boa-fé decorrente deste acordo de saída. Bruxelas alega que, no espaço de 6 meses, é a segunda vez que o governo do Reino Unido estará a violar o direito internacional. O que é que está aqui em causa, Francisco?
Está basicamente em causa o problema da Irlanda do Norte, que é da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, podemos chamar Ulster. Se a Grã-Bretanha ou o Reino Unido, saindo da União Europeia, quisesse manter-se no mercado único, não haveria problema. Mas como os britânicos querem livrar-se de tudo que possa vir do Bruxelas, não ficaram no mercado único. Ora, isso põe um problema. Então, terá que haver uma fronteira fechada entre a República da Irlanda, que faz parte do mercado único, e o Ulster. Qual foi a solução? Chegamos assim, parece que a solução não será uma solução mesmo, mas, enfim, qual foi a resposta que se encontrou? Foi tornar o Ulster, portanto, a Irlanda do Norte, um membro do mercado, um participante do mercado único, o que implica haver uma fronteira virtual no mar entre o Ulster e a Grã-Bretanha, o resto da Grã-Bretanha. Isto, além dos atrasos das alfândegas que eram de prever, etc, etc, mas a importância desta fronteira estar aberta tem a ver com um acordo de paz que houve entre protestantes e católicos do Ulster, que se matavam regularmente. Em 1998 foi conseguido um acordo chamado Sexta-feira Santa, que travou essa violência entre protestantes e católicos, e uma das condições desse acordo é que se mantenha aberta a fronteira entre a República da Irlanda e o Ulster. Ora bem, o que neste momento está a acontecer é que essa fronteira tem a fronteira virtual entre o Ulster e a Grã-Bretanha tem que ser vigiada, porque senão há o perigo de bens que vêm da Grã-Bretanha entrarem no mercado único via Ulster e assim entram no mercado único. Para isso é preciso uma série de vigilância nos portos, etc. E o Reino Unido unilateralmente disse que não ia cumprir o prazo para começar essa vigilância a sério e quer adiá-la. E como o Pedro disse há pouco, é a segunda vez que Boris Johnson renega o compromisso assumido. Já tinha havido um caso aqui há uns meses antes de finalizarem o acordo, em que o Reino Unido disse: não, afinal não vamos cumprir. Não vos cumprir, inclusive violavam o direito internacional e assumiam que violavam. E portanto, não é de facto um parceiro muito fiável, embora já não se anide aí uma certa dureza da reação da União Europeia.
Obrigado, Francisco. Comentário de Francisco Sá Silva Cabral. Numa semana em que a Presidente do Banco Central Europeu apelou à implementação sem demoras do pacote de recuperação económica, em que o Ministro das Finanças português, após a reunião do Ecofin a que presidiu, disse que os Estados-membros concordam com os critérios propostos pela Comissão para determinar até quando deve ser mantida a suspensão das regras orçamentais em 2022. Há consenso nesta matéria, a decisão vai surgir em maio. Uma sexta-feira que também nos traz novidades no combate ao racismo. Está em curso, aliás, a primeira Cimeira Europeia contra o Racismo. Em nome da Presidência Portuguesa da União Europeia, Mariana Vera da Silva, ministra portuguesa, sublinhou e alertou para o crescimento destes fenómenos em tempo de crise.
É muito importante assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, em particular no momento em que vivemos. Todos sabemos que as crises são momentos em que cresce a nossa distância face ao outro e fenómenos como o racismo, a discriminação, a xenofobia, e por isso é muito importante, exatamente no momento que vivemos, assinalar este dia.
Mariana Vieira da Silva, nesta Cimeira Europeia do Racismo, à entrada para esta reunião, um dia marcado também pelo Digital Day, onde o Primeiro-Ministro anunciou a criação de uma nova estrutura de empreendedorismo a nível europeu.
Que hoje anunciamos a criação de uma nova estrutura europeia de empreendedorismo, a Europe Startup Nations Alliance, uma ferramenta de concretização do desígnio europeu nesta área. Esta estrutura permanente ficará localizada em Lisboa e contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo, evitar a fuga de empreendedores para outras geografias e reter e atrair talento, estimular o investimento e promover a implementação das melhores práticas, harmonizando as ações dos 27 Estados-membros destinadas a alcançar o mesmo objetivo comum, uma Europa mais autónoma, mais assente no digital.
António Costa, na abertura deste Digital Day, promovido pela Presidência Portuguesa da União Europeia e pela Comissão Europeia sobre a transição digital e inovação.
Antes de fechar o Visto Bruxelas, só desejar-te um feliz dia do pai, Zé Pedro.
Obrigado.
Tu que és pai de dois.
Muito obrigado.
Boa sexta-feira. 1h21 foi o Visto Bruxelas de hoje.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.